estamos vendo shiur anterior semana passada, que lembram as três primeiras bênçãos, as três primeiras brachot, justamente da perdão, as três primeiras brachot da Amidá, que basicamente eram o quê?
Louvor
a Deus, que era simplesmente exaltar a grandeza divina e tudo mais, certo? E como isso na prática ajuda a pessoa na sua concentração e comunicação com a Hashem. Logo depois nós tínhamos a segunda parte da Amidá, qual que era?
13
bênçãos intermediárias, onde nós fazíamos os
pedidos
diversos que podemos pedir, precisar, ou querer, ou agradecer, inclusive, também, e por alguma coisa dentro de uma tefilá, alguma coisa específica. Então, esses pedidos foram fixados simplesmente por uma ordem. A Gemara traz, que analisa justamente o Masechet Brachot, não sei se você lembra aqui do Shiur, que cada uma das brachot tem uma sequência lógica. Ou seja, por exemplo, não adianta pedir primeiro parnassá, primeiro tem que pedir refuá, saúde. O que, que adianta parnassá se não tem saúde? Ou seja, a pessoa pede dinheiro, pede tudo. Primeira coisa que tem que ter é que? É saúde. Ochma. Por isso, não, aí vamos chegar. Então a primeira coisa que tem que ter é seichel. Certo? Tem que ter inteligência. E essa é a primeira coisa que de fato vamos pedir. Então isso... Mas eu queria começar do que é mais fácil, por exemplo. Certo? Dinheiro vem depois da saúde. Não adianta você pedir dinheiro e não tem saúde. Então, assim por diante. Só que antes ainda, então, devemos ter o discernimento de saber que a saúde é mais importante. Então, por isso, primeiro tem o quê? O discernimento. Então, anotem, Chochmá, justamente. Ronen la dam dat, umelamele nos biná. Certo? Então, justamente, vemos aqui que temos a questão de ter a sabedoria. Logo depois, temos o quê?
Pedir desculpa pelos pecados.
Chuva.
Tem que saber pedir desculpas. Exato. E assim por diante. Então, nós vamos depois pedindo uma redenção particular, perdão, redenção particular, chuva, perdão. Redenção particular, ou seja, que eu não posso pedir perdão sem fazer chuva primeiro. O que vem primeiro, chuva ou perdão?
Arrependimento.
Primeiro eu tenho que me arrepender, para depois pedir desculpas. O que significa quando me arrependo?
Que você não
ter consciência do que eu fiz.
Errado.
Não, é como vou te pedir desculpas se não sei o que fiz de errado. Sabe, você está brigado com alguém, a pessoa diz, ah, não, não quero nem saber, enquanto você não me pedir desculpas. Desculpa do quê? Não fiz nada.
Você não está nem aí, né?
Tem um costume em Yom Kippur de pedir desculpas.
Aí tem um costume, mas aí tem uma questão, um bom ponto, mas Yom Kippur, a desculpa aí também é genérica.
Sim.
Você vê que temos o Hasham no Bagad, na confissão de pecados tradicional, mas aí quando uma coisa genérica, mas se você tem alguma coisa específica, por exemplo, inclusive a Tarat Nedarim, você tem que especificar aquilo que você quer pedir para absolvição, para desculpas especificamente. Por quê? Porque cada um de nós temos que ter consciência do que fizemos de errado para poder consertá-lo. Isso é normal do ser humano. Então, a primeira coisa é chuvar, ou seja, me arrepender. E seria, o que significa me arrepender? Admitir o erro. Bom, agora que admiti o erro, eu posso pedir desculpas. Perdão.
E para que elas sejam sinceras. Senão,
é questão de que sejam
sinceras. Por isso, você já se arrependeu.
Se não, é desculpa, não é questão de insincero. Sabe, que nem muitas vezes os pais, os professores, vêm uma criança que brigou com outra, vai pedir desculpas. Ele pede. E depois, você voltou a fazer de novo? Você fez de novo? Peraí, ele nem tem consciência. Você não se deu o trabalho de explicar. E ele pediu desculpa porque você mandou. Acabou. É pelo menos uma criança obediente, estamos falando. Mas ele não adianta. Ok? Então, da mesma maneira, depois pedimos saúde. Uma vez que fomos perdoados, aí sim, então precisamos de quê? De saúde para continuar a vida. Para depois precisamos de parnassá. E assim também vai em diante, vem da parte comunitária, etc. e tal, nos juízes.
Por que encaixou aquele lá dos malvados no meio, que era
que era 18, virou 19, né? Então encaixou aquele dos malvados. E por que nesse lugar que ele... Pela Marcelino, né? Assim.
Porque é o lugar justamente onde encaixa na sequência lógica. Do...
É depois do... Antes do Sadiquim.
Sim.
E depois do... Dos juízes.
Exatamente.
Ah, porque naquele tempo os caras eram delatores, não é isso?
Exato.
Ah,
tá. Foi o que eu falei, onde encaixa
é,
do contexto.
Depois dos julgamentos, dos delatores que eles denunciaram.
Depois, exatamente, depois passou para o Tzadikim direto. Então
você,
aqui a própria...
Você fala de tudo, hein, Simão? Caramba.
Bom, depois de tantos
anos... Se não, olha, vou te explicar o que acontece. Se a esposa ouvia o shiur pela internet e descobri, certo, que ele está vindo rezar, ou diz que vem rezar todo dia e não sabe o que está acontecendo, vai pegar mal. Ele vai dizer, peraí, eu não estou indo na sinagoga?
O rabino me fala que vai falar isso tudo antes, para ela pensar que eu estou sabendo.
Então, é apropriado exaltar que todos os pedidos foram falados em que em linguagem plural. Certo, nós pedimos de forma plural, porque há uma regra, e isso é muito bonito, que todo o Israel somos responsáveis uns pelos outros.
Que ele é mais, é atendido mais rápido quando você...
Não nesse sentido, senão no sentido que somos responsáveis pelos outros. Existe um sentimento de comunidade.
O rabinito lá falou de... Quando você fala no plural, porque ele falou no sentido de que quando você faz um pedido em nome de outra pessoa, é atendido mais rápido.
Não, isso é outra coisa.
É isso que ele falou.
Isso é outra coisa. Aprendemos, inclusive, vimos na Torá sobre Moshe Rabbeinu, quando foi com Miriam e tudo mais. Todo aquele que reza pelo próximo e ele precisa disto,
é atendido
primeiro ainda. Mas o conceito não é esse. Sim, mas isso é outro conceito. O que eu estou falando aqui é uma coisa muito mais...
A responsabilidade.
Exatamente. Como falamos hoje de manhã no Shiur da Tfilá, sobre o julgamento, que você é envolvido se faz outro jurar e outro jura em falso. Você também é corresponsável. Existe uma questão. Am Israel, todo Am Israel é comparado como um grande navio. E não existe cada um dizer, ah, não me importa se ele faz um buraco
no casco,
na cabine dele.
Porque é o navio de todo mundo.
Ah, mas eu, como disse, o cômodo dele, faz o que ele quiser, que me dane-se, que me importa. E isso é comum a gente ouvir, uma pessoa dizer, ah, não me importa o que ele faz da vida dele. E na minha, uma das características fundamentais de Am Israel é justamente esta solidariedade.
É, você vê a reza em português, assim, de outras religiões, é individual, né?
Nunca vi.
Não,
eu digo sincero,
não digo pessoalmente, mas assim, a gente fala nosso Deus, né? Eles falam meu Deus, né? Você vê na rua, assim, coloquial, né?
Mas a dona dos eles também fala, não, mas você vai chamar ele. Pai nosso.
Não, tudo bem, mas existe. Todas as rezas judaicas são nossas, né? Mais ou menos plural, né? Enquanto que é exceção.
Não sei. Os Goi também falam esse negócio de pai.
Não sei, não.
Eu era vizinho da igreja.
É o católico que fala, sei, né? Sei, evangélico não
sei
fala.
Tudo.
Não sei, não posso dizer, não sei. Vamos lá. Então, mas de fato, a Israel tem um conceito de ser solidário e responsável pelo próximo. E a cada indivíduo, ele não pede só por ele, senão ele pede por todos também. Se já vou pedir para todos. E para o mérito de tudo vai ser aceita a tefilá. Justamente para o mérito que todos estamos pedindo. Mais ainda, falaram nossos sábios na Guimará, todo aquele que pede pelo próximo, ele precisa daquilo, ele aceita atendido primeiro, como nós encontramos em Abraão Avinu. Certo?
Então se eu estiver generalizando, pedindo todo o Am Israel, eu estou pedindo pelo próximo. Eu me enquadro nessa situação de ser atendido primeiro ou não?
Desculpe, Bobi, não te perdi. Onde?
Replay. Se eu generalizar o meu pedido para toda a Israel, estou pedindo para toda a Israel, não individualmente para outra pessoa. Então, eu também vou me enquadrar no sentido de ser atendido primeiro ou não?
Também.
Mas é como é, toda
por exemplo,
toda essa é
por exemplo,
rural.
Quando
a gente...
Sim, não,
já
não,
tá
não, não.
Sim,
mas... não, não, mas se você for um bichevera vacina, aí não, né? Quer dizer, você está pedindo pelo próximo, mas...
O que é primeiro?
Perdão, isso eu ia dizer agora, justo no bichevera. Quando você pede bichevera para um doente,
você está falando para
quem? Você fala por quem? Por exemplo...
Fulano de tal, filho de tal.
Fulano de tal, filho de tal.
É
certo?
Específico. Você não dá
que ele seja curado, betor shar chole Israel. Dentro de todos os outros doentes do povo de Israel. Ou seja, você também está pedindo por todos aí. Só pegar o Sidur e ver. O Mishevera também está pedindo por todos aqueles que... Ou seja, quando você diz, ah, esqueceram de rezar por fulano, já está sendo rezado por ele. Você não especificou, mas está sendo rezado por ele, porque você menciona dentro de todos os outros. Não é que ficou por
entre
fora.
Entre todos ou além de, dos outros?
Betosha, dentro de todo o resto.
Dentro. Ah. É. Inclui no todo.
Exatamente, então está fazendo parte na prática. A única coisa que está fazendo está sendo
específico,
mas já está pedido por ele. Então na prática se aprende isto da onde? De Abraham e Sarah. Eu falei Miriam, me confundi agora me lembrei que falei Miriam. De Sarah. Quando Sarah estava com Abimelech, se alguém lembra a história, certo, Abimelech, Abraão foi com Sarah para a terra de Abimelech, para Plishtim, os filisteus, e o rei pegou ela, e inclusive ele levou ela escondida, porque percebeu que era bonita, na terra de Sarah tinha fome.
Falou que era para dizer que era irmã.
Exatamente, ele falou que era irmã. Aí eles simplesmente foram mexer com ela e ele não conseguiu... E todas as mulheres, todas as pessoas fecharam todos os orifícios, certo? Aí ele rezou por eles e que todas as mulheres possam dar a luz e tudo mais. E quando ele rezou pelos outros, ele que estava precisando de sua esposa, ele foi atendido primeiro e aí depois diz que será engravidou. Certo? E terminou dando a luz a quem? A Yitzhak. Perdão. Então, na prática, Abraão rezou por eles e deu tudo certo. Aí nós sabemos aprenderam aqui uma regra também, que às vezes a pessoa, quando faz uma tefilá, que pode acontecer que a pessoa simplesmente, ele pede para Deus... pelos outros, etc. E às vezes também ele não é atendido, pensa que não é atendido. Mas uma regra importante, perdão, uma regra importante, Deus te manda o que você precisa, não o que você pede. Nós pedimos a Hashem, mas não necessariamente o que pedimos é o que precisamos.
Ainda bem que a gente faz isso, porque a gente podia perder cada bobagem, né?
Não, a gente pede cada bobagem, de fato.
É.
De fato, a gente pede cada bobagem. Sabe, se você para para analisar e para pensar, então a gente termina pedindo muitas vezes bobagens. E as pessoas às vezes não sabem o que pedir e para, pensa um pouquinho e se concentra no que é importante, o que é certo, o que devemos fazer e pedir.
Principalmente no campo material. O cara faz pedido, às vezes o cara está bem lá, mas ele quer ter muito mais do que ele tem, então ele pede mais.
Mas isso faz parte da ambição. O problema dele não é o pedido, o problema dele é a ambição.
Então,
é
isso que eu estou falando. A ambição é bem vista por Hashem.
Não.
Então.
Mais ainda, quando, como no nosso caso que estamos falando, que é uma ambição desmedida.
Desmedida.
Por que significa ambição? Não adianta, você não vai sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo. Então... Depois, diz Alaha, depois continuamos na tefilá, e na Amidá temos as três últimas brachot. Aliás, importante, Quando chegamos pela Lachá, diz que quando chegamos na Brachá de Shema Koleinu, ou Avrahaman Shema Koleinu, depende do rito que a pessoa segue, o Shema Koleinu significa ouve a nossa voz. Essa também é uma tefilá genérica, onde todos e cada um de nós podemos pedir a Deus aquilo que precisamos, aquilo que queremos. Cada um de nós. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, o que a gente precisa. E podemos aproveitar e pedir a Deus aquilo que desejamos justamente nesse momento. Shema Koleinu. Ou a gente não sabe pedir, não sabe como pedir. Então Shema Koleinu é...
É uma geral.
Uma geral, uma prece mais geral, sim. Por isso que ela é a última. É como aquela que sabe, fica por último, que...
Bom, entre aspas, resumo, trás,
é... entre aspas, resumo... E podemos dizer, nesse caso, um fechamento com chave de ouro.
Mas, na verdade, Rabino, eu acho que o indivíduo ele tem que pedir, ao meu entender, como você falou, discernimento e saúde. Acabou. O resto, ele tem que agradecer porque a chave tem que mandar.
E não pode pedir mais?
Não, mas... Shalom Bait, Parnassá, vai ter saúde, mas não tem condição de atender... Mínimo material, assim.
A saúde vai para o espaço.
O Shalom Bait primeiro.
Assim, é. Se não tem o mínimo, aí eu concordo.
E o que é o mínimo?
Mínimo é moradia e alimentação.
O que significa? Por quê?
É, o albergue você tem tudo isso.
Isso daí não resolve.
É, moradia, pagar a escola dos moleques, pagar a escola dos moleques. Tem uns dois bons na porta.
É. Por que na porta? Por que na porta?
Porque tem dois na garagem.
Porque já tem mais dois na garagem. E trocar de roupa, comprar roupa, não?
Assim.
E uma joia de vez em quando?
Também.
Só saúde e discernimento. Olha aqui.
Ele precisa mais discernimento.
A saúde já foi. Para providenciar tudo isso, a saúde já foi para o brejo.
Eu acho que também é pedir para que a prova não seja tão difícil, né? Assim, não tem um obstáculo.
O que significa?
Tão... Você não, ser, ter, não, ter, não tem que ser provado.
Isso.
Deus não te testar.
Deus não te testar, nós pedimos todo dia de manhã textualmente isso. Mas na prática, o teste existe em todo momento.
Sim, em todo momento. Mas eu acho que pedir também é para que não...
A vida
não
é um teste.
Difícil, assim,
mas a vida é um teste.
Tem coisas que...
Aqui já é um teste. Você tem a René do lado. Se cada moleque passa aqui na tua frente, já é um teste.
Na prática, cada momento da tua vida você está passando um teste. De repente, no meio da tefilá, chega aqui do chão e você sai caminhando por aí num momento que não se pode caminhar. Todo mundo que te vê, pô, não respeita. Quem sabe se você está tão apertado que não consegue esperar ou se aconteceu uma emergência. Mas cada momento é um teste. As pessoas estão de alguma forma te julgando. E você passa ou não passa no teste. Em cada conceito na vida.
Eu acho que ele está pensando num teste assim, mais assim, de passar por uma doença. Ou
não, eu estou pensando assim, num teste. Vou botar um exemplo assim. Uma lombada. Você tem uma lombada na rua. Se você tiver com um carrinho... mil, você vai um carro baixinho, não um carro, mas um carro baixo, para passar uma lombada vai ser difícil, mas se você tiver com uma SUV, você nem vai ver que tem lombada, entendeu? Então, assim, é você pedir para que você tenha a capacidade de ultrapassar, é mais isso que eu estou falando, assim, que o obstáculo não seja tão
não dizem que Deus
difícil,
te dá uma prova maior do que aquela que você pode...
Deus te dá, na verdade, obstáculos, dificuldades que você consegue resolver.
Sim.
Deus não te dá pacotes que você não consegue carregar, vamos dizer assim.
E por que ele dá, você sabe que você vai resolver?
Porque essas dificuldades vão crescendo mais em você. Você cresce com elas.
Você... Normalmente, lugares que são mais tranquilos, assim, países mais tranquilos, você vê o índice de suicídio maior, coisas desse tipo, né?
Em geral. É. Em geral...
Suíça, né?
Não, é simples. A Israel, onde teve mais liberdade de culto, são os países onde maior assimilação tem. Por quê? Porque o Yudi vai largando tudo, vai se assimilando, e será o quê?
Ele sente o preconceito, né? Sabe, assim, ele se espalha. Quando ele tá, não tem um pouco de preconceito, ele se junta.
Ele se concentra mais, ele se fecha mais. Simples. Nós vemos onde é mais difícil cumprir. Onde tem opressão, onde tem liberdade. Onde tem liberdade. Porque justamente essa liberdade é convidativa a você se assimilar a casa com um judeu, comer no kasher, etc. E tal. Onde não gostam de você, não gostam de você. Você não vai comer num lugar no kasher, não tem onde. Ninguém te convida.
Você não vai ser bem-vindo.
Você não é bem-vindo, não é bem-visto. Não é bem-quisto. Vamos lá. A última parte da tefilá...
Aonde que você... Como a de Manar não entra onde?
A última? É a penúltima, não?
Sim, não.
Então, são as últimas três. Então, tem Retzem, Modim e Sim Shalom. Sobre isso vamos falar agora. Então, primeiro que nada, é um reconhecimento. Para que na bênção de Retzem, nós estamos que expressando um pedido de Hashem. Não deixa ser um pedido, mas o quê? Que ele aceite tudo o que pedimos até agora. Retzem Hashem Elokeinu. Queira. De razão. De vontade. De lhe querer. Que ele queira todas as filhas de Israel. E que nos faça fazer o quê? Que é?
Abençoe. Que nos conceda.
Que nos faça. Nos conceda o quê?
Nos conceda as bravotas.
Que nós possamos ver e vivenciar novamente Jerusalém. A construção do Beit HaMikdash.
A reconstrução.
Por quê? Porque toda a tefilá foi instituída como que nós já falamos...
Como substituição aos corbanos.
Exatamente. Então, já que isso é um substituto, não vamos ficar com substituto. Queremos o quê?
Queremos original.
Queremos titular. É. Ninguém quer o suplente. A gente quer o titular.
E o Retzé demarca isso.
O Retzé não somente... Não, tem os dois sentidos. Começa pedindo a gente que aceite todas as tefilot que fizemos. E que de fato, nós o que queremos não é ficar nessa situação de
desfilar,
queremos voltar aos corbanos, queremos voltar. Por isso que terminamos, que nós possamos ver a Deus voltando a Sião com piedade, com misericórdia. Depois temos o Modim Manach Nulach, que é puro reconhecimento, agradecimento. Modé. O que é Modé? Agradecemos, reconhecemos. Agradecimento é um reconhecimento. Porque por tudo que ele fez de bom conosco. Mesmo que eu quero mais, mesmo que estou insatisfeito, mesmo que estou descontente, mesmo que sou ambicioso, eu agradeço a Hashem. Eu peço para ele, pelo menos continue me dando o que está dando, o que está.
Mas e quando faz a repetição da midá que fala o outro modim.
Modim de Rabanan, já vamos falar disso. Para isso daqui a pouco.
Mas entre linhas, você também agradece pelos milagres que ele faz.
Agradeço pelos milagres que ele faz.
Agradece por tudo que ele fez.
Não, mas fica também especificado que você está agradecendo pelos milagres que ele te faz no Modim Maná.
E todo milagre, Carlão. Parnassá é um milagre, a vida é um milagre, a saúde é um milagre. A gente se acostumou com tanto com esses milagres que achamos que é normal.
Que já é normal.
Você brincou de bexiga como faz com teu filho?
Sim, bola, bexiga.
E gostou de brincar?
Videogame.
Gostou de brincar de bexiga?
Detestei.
E ele?
Adorou.
Fura a bexiga, o que acontece?
O moleque chora.
Por quê?
Porque não tem mais como brincar.
Por quê?
Não perguntei para ele.
Não, porque ele estava brincando.
Não, estou racionalizando com você.
É porque ele estava curtindo a brincadeira.
E por que não pode curtir a brincadeira com a bexiga furada?
Não dá o mesmo efeito. A bexiga furada não vai dar o mesmo efeito que a bexiga...
Por quê?
Não vai pular tanto.
Vai vazar água aí.
Vai vazar o ar, a água, o que tiver dentro.
Já não vai funcionar. Que nem um carro sem
peso. Mas o corpo nosso, por exemplo, é uma grande bexiga. Está cheio de buracos e não vaza nada.
É um milagre.
É um milagre. Só que nós acostumamos que isso é normal. Natureza. Un milagre quando si torna ripetitivo, che acontece? È natureza.
Parece normal.
Natural.
È normal, natural. È justamente esse conceito. Então nós agradecemos a Jean por tudo o que fez conosco. Que nós pensamos, que imagina. É natural.
Mas são milagres.
A diferença qual que é? Que se repetiu. Que é constante. E finalmente nós pedimos de Hashem o quê? O utensílio, o recipiente mais valioso que tem.
Holohain.
A paz.
Ah, sim, mas e...
Lo matzá kadosh baruch hu kli marzik bracha mea shalom.
Você shalom.
Deus não encontrou nenhum recipiente que segure e continha uma benção maior do que a paz. Porque está escrito, Shemos le amoitiana, Shem Berech tamom va shalom. Deus dará força ao seu povo, Deus abençoará seu povo com a paz. Já na prática, quando a Kadosh Baruch Hu dá para nós a brajá, a maior de todas, é justamente a paz.
Que a paz é uma paz geral, é paz de espírito, paz com os vizinhos, paz com tudo.
É uma paz em todo sentido. Não somente com os vizinhos, com você mesmo. Com a espírito, família, né? Com a Shem, tudo. Né? Paz é o mais importante, a gente não percebe. Você precisa de sossego, o ser humano precisa de sossego. Paz, harmonia, sossego. E justamente isso é uma coisa que nos é dada como consequência justamente da tefilá, aquilo que pedimos a Shem. Então, para concluir, vamos lá. Então, da mesma maneira como a pessoa reza para, com o intuito, com todo o seu coração, para encontrar nos seus lábios, como está escrito, Shifchi kamayim livech noach apni Hashem, derrama como água o teu coração frente a Hashem. Ou seja, na prática, a pessoa deve simplesmente abrir seu coração frente a Deus. Entrar na tefilá de coração aberto. A pessoa entra com o coração oprimido, pensando em qualquer outra coisa, preocupada e distraída. E a tefilá é o momento onde ele pode literalmente abrir o coração da forma mais pura e mais íntegra. Ao ponto de que muitos grandes derramaram lágrimas na tefilá perante a Hashem. E tem um momento onde a gente tem que ter essa emoção. Onde a gente, de repente, um momento de tefilá, é um momento, mas esse momento mexe até o mais profundo de você. E de repente, o trigger?
Gatilho.
O gatilho. Aquilo que dispara justamente essa emoção é um ponto. Alguma frase, alguma palavra, algum momento, de repente, você se sente e, como se diz, desaba na frente de Deus. Deus, não aguento mais. É isso, isso, isso. Me pede por isso, por aquilo. Mas é uma questão particular. Cada um com a Hashem. Então a pessoa tem que tentar descobrir esse ponto para ele poder se abrir. Porque muitos já derramaram lágrimas e não é tão simples. Por essa razão que, inclusive, as mulheres também são obrigadas a desfilar. As mulheres também têm que rezar. Eles também devem ter um vínculo com Hashem e fortalecer esse vínculo, alimentar esse vínculo com Hashem. Só que, uma vez, que no nível de maioria das vezes, eles estão ocupadas com questões de crianças, de lar, etc. E não, muitas vezes, podem ter um horário específico fixado como homem. Vai no Shiur, Shacharit, 7 da manhã. Talvez a mulher vá rezar 7:30 ou 6:45. Então elas devem encontrar um tempo, um horário para ela poder se comunicar com a Hashem. Além do mais, dizem nossos sábios, a mulher tem uma virtude que ela consegue se comunicar com a Hashem com um nível mais elevado que o homem.
Ela gera uma vida, né?
Por causa de uma elevação, um conceito espiritual maior do que o homem. Mas elas devem tentar se dedicar a isso.
Ela não precisa de minhar também.
Também. Porque ela consegue se elevar dessa maneira. Agora bem, para concluir, 40 dias desde Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur são os 40 dias de piedade e misericórdia, de pedidos, e são dias de aceitação e de tefilá. a cada dia que da semana do mês de Elul, etc., tocamos o shofar, costume Ashkenazi, falamos Elihot, etc., para quê?
Para um quê? Salmo a mais também?
Também. Mas para que tudo isto?
Para Shem ter misericórdia.
Não, para preparar.
Para nós nos podermos elevar. Nós fazemos uma tshuva maior. Não é Hashem.